Mas ele não fala na pra ver se tá ouvindo.
Deve tá ouvindo.
Então. Vai, testa aí, fecha o olho.
Consegues ouvir agora?
Muito bom dia, estamos a ouvir. Agora. E conseguem ver-nos? Com qualidade?
Bom dia, Luís, mais uma vez. Eu acho que já estamos em condições de começarmos para a nossa formação. Não sei se consegues ouvir.
Muito bom dia. Podem falar mais? Podemos fazer um teste de áudio? Estamos a ouvir com alguma dificuldade? Estamos a ouvir o som ambiente. Se puderem resolver esse pequeno problema de som.
Se calhar alguém falar connosco no microfone para percebermos se conseguimos ouvir bem, por favor.
Estamos em condições de começar.
Nós neste momento não estamos a ouvir o micro de quem está a falar. Estamos a ouvir é através do som ambiente.
É da câmara de filmar.
Um momento, só vamos já resolver esse assunto. Está melhor agora?
Agora está bastante melhor.
Ok. Então, mais uma vez, muito bom dia e obrigado pela vossa presença. Creio que estamos em condições de começarmos. Como nós dissemos ontem, hoje teremos apenas os colegas da Assembleia da República. A nossa formação vai até mais ou menos meu dia e meio, né? Então, como são duas apresentações, a gestão do tempo cabe mesmo ao Luís, né, fazer.
Bom dia, eu sou a Carolina, falamos ontem. É só para esclarecer que não são duas apresentações, é uma apresentação que eu vou fazer com o Luís.
Ok, está bem. Tá bem.
Nós então, vamos apresentando e partilhando, conforme vamos passando os slides, ambos vamos fazendo intervenções, portanto é algo dinâmico.
Ok.
E depois no final vamos ter um momento para vocês apresentarem as questões pertinentes que considerarem relevantes.
Está bem. Então podemos começar, por favor.
Portanto, se calhar vamos iniciar com uma breve apresentação. Dou aqui primeiro a palavra à colega Carolina e depois também, se fosse possível, da vossa parte, de forma breve, fazer uma breve apresentação dos vossos colegas, se fizerem o favor.
Bom dia. Queria só perceber se conseguem ver a apresentação. Conseguem ver?
Sim, sim, conseguimos. Conseguimos sim. Ver a apresentação.
Ótimo. Ok. Então, como disse o Luís, se quiserem dizer-nos quem é que está presente na sala. Eu sou assessora parlamentar, trabalho na divisão do apoio plenário. O Luís é... Apresenta-se. E gostávamos de saber quem é que nos está a acompanhar.
Da minha parte, sou assessor parlamentar, sou economista, trabalho na divisão de apoio às comissões, em concreto a Comissão da Economia e Coesão Territorial. Por curiosidade, não sei se há algum colega também trabalhe na comissão equivalente na Assembleia Nacional de Angola, também por curiosidade, se quiser também dar alguma indicação acerca disso. Acerca dos conteúdos que vamos aqui transmitir, existe alguma experiência a nível de conhecimento e académica, portanto, da Carolina como minha parte. Portanto, a Carolina tem formação, tem pós-graduação nesta área, também tem acompanhado no serviço esta realidade. Nós vamos partilhar e transmitir os nossos conhecimentos e experiências. Da minha parte, da área mais económica, eu tenho formação nesta área, políticas públicas, no âmbito da União Europeia também cheguei a fazer uma formação em Maastricht sobre esta temática e ao longo aqui das vivências, tanto da Assembleia como da realidade governamental, temos acompanhado o que se passa neste contexto. Portanto, passo a palavra para a Assembleia Nacional. Se puderem partilhar as vossas experiências e identificarem-se de forma breve. Agradecemos.
Ok, prazer. Eu sou Ângelo Filipe, sou atualmente o assessor do secretário-geral para a área de inovação procedimental.
Bom dia. Eu sou Oswaldo Carrilo, funcionário do Secretariado do Conselho de Ministros, jurista de formação. Obrigado.
Muito obrigado.
Bom dia a todos. Sou Arlene Andanga. Sou funcionária da Secretaria do Conselho de Ministros e estou a fazer a formação de logística. Obrigada.
Bom dia. Reinaldo Pereira, funcionário do Secretariado do Conselho de Ministros. Obrigado.
Bom dia, Ana Zove, funcionária do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Obrigada.
Bom dia, António Tomás Moacavula, funcionário do Secretariado do Conselho de Ministros.
Muito bom dia. Joshua Viegas, estudante de Direito da Universidade Católica de Angola.
Bom dia a todos. Elizabeth Bravo da Rosa, funcionária da Assembleia Nacional, formada em... Jurista. Desculpe.
Muito bom dia a todos. Vítor Fernandes, funcionário da Assembleia Nacional.
Bom dia a todos. Meu nome é António dos Santos, funcionário parlamentar. Sou assessor da 4ª Comissão da Assembleia Nacional, que é a comissão que trata das matérias da administração do poder e do poder local. Obrigado.
Bom dia. Edson Viegas, funcionário parlamentar.
Bom dia. Minervina Fortunato, funcionária parlamentar.
Bom dia a todos e cordiais saudações aos nossos estimados preleitores. Eu sou Paula de Almeida, jurista, e estou adstrita à Divisão de Apoio ao Processo Legislativo da Assembleia Nacional. Obrigada.
Bom dia a todos. Moena Mendes Carvalho, estagiário do Gabinete Técnico de Apoio Orçamental.
Bom dia a todos. Saturnino Correia, jurista, Assembleia Nacional.
Bom dia a todos. Adan Candala, funcionário parlamentar.
Bom dia. Manassés Chimuco, funcionário do Ministério das Finanças. Eu sou formado em Direito.
Inácio Gonçalves, Assembleia Nacional.
Bom dia. José Daniel, funcionário parlamentar. Obrigado.
Muito bom dia a todos. Walter Pacheco, chefe da Divisão de Assessoria ao Processo Legislativo.
Bom dia. Edson Avelino, assessor parlamentar da 3ª Comissão, Comissão de Relações Internacionais, e 8ª Comissão, Infância, Família e Ação Social, formada em Relações Internacionais.
São Luís.
Penso que já terminaram.
Já terminaram?
Sim, pronto. Então vamos a isso. Como vocês podem ver aqui na nossa primeira página da apresentação, a experiência que vamos dar é da Assembleia da República. Sem prejuízo de, como o Luís disse bem, partilharmos conhecimentos académicos que temos, vamos centrar tudo muito mais na experiência enquanto funcionários da Assembleia da República. E então, o que vamos falar sobre a avaliação da necessidade legiferante, ou seja, uma avaliação prévia da necessidade de legislar, e a avaliação de impacto legislativo, que é a avaliação então sucessiva dos efeitos, portanto, que o ato normativo produziu, também designadas por avaliação ex ante e ex post. Relativamente a conseguem ver, conforme eu passo os slides, conseguem-me só confirmar que os conseguem acompanhar?
Convém expandir um pouquinho a apresentação.
Convém o quê? Peço desculpa.
Expandir um pouquinho o modo da apresentação, aumentar o zoom.
Ok. Assim. Está melhor?
Podes colocar no modo da apresentação, faz favor.
Não sei se estou a perceber o que é que pretendem. Se eu fizer assim, fica maior?
Bom dia. Aqui fala o técnico de informática aqui da Assembleia Nacional, Fernando Santos.
Sim.
Senhora formadora, é para colocar no modo de apresentação, fazer o F5, por favor.
Mas eu já fiz, só que era isso que eu estava a fazer agora, por isso é que estava a questionar. Não, eu assinto com o modo de apresentação. Vocês não conseguem ver? Neste momento não está a aparecer o modo de apresentação?
Não, aqui não está o modo de apresentação. Está no modo dos slides.
Ok, então um segundo.
Deixa e volta a abrir a apresentação, por favor.
Dê-me só um segundo, por favor. Eu só consigo partilhar assim, através do Zoom. Não consigo de outra forma. O mais que posso fazer é aumentar. O F5 no Zoom não está a funcionar.
Assim está bem, podemos avançar. Como? Podemos avançar. Podemos avançar.
Podemos avançar? Okay. Então, vamos começar pela avaliação ex ante, que é uma avaliação prévia, que é onde se faz uma análise dos efeitos potenciais de normas jurídicas, das normas jurídicas que se pretendem produzir e que, portanto, ocorre no momento anterior à aprovação de um ato normativo. Eu tenho aqui ato normativo para abranger qualquer norma, não só emanada da Assembleia da República, mas do legislador em geral. No caso, também o Governo, que também produz atos normativos. Ou seja, a avaliação da necessidade legiferante surge no início de um procedimento legislativo onde se avaliam os previsíveis efeitos de diferentes opções e que permite então a fundamentação das opções consideradas como as melhores que respondem ao problema que se pretende resolver. A execução de um ato normativo está diretamente dependente da qualidade do processo legislativo, onde é feita esta avaliação prévia da eficácia das normas jurídicas. Quando se traçam os objetivos a alcançar, deve colocar-se efetivamente a necessidade da lei, ou de legislar, e das alternativas que existem a legislar. Por exemplo, uma campanha de informação pode resolver o problema ou a questão que se está a analisar sem necessidade de legislar. Mas confirmada essa necessidade, é então importante considerar as opções ao alcance do legislador para resolver o problema. Entende-se então que a avaliação prévia de impacto normativo deve seguir o seguinte circuito. Primeiro, identificação da questão que determina a necessidade legiferante. Segundo, a determinação dos objetivos de uma política pública como forma de a resolver por via normativa ou não normativa. Em terceiro, proceder a consultas públicas e privadas. Depois, a identificação das opções alternativas no quadro das soluções normativa e não normativa escolhidas, a análise de cada uma das opções relevantes e a avaliação de encargos administrativos para o Estado, cidadãos e empresas. E eu tenho aqui uma indicação a dizer que existem exceções, naturalmente. Uma exceção é o caso do direito internacional, dos tratados, a que nós estamos vinculados, em que esta necessidade não é considerada, não é feita uma avaliação prévia a partir do momento em que nós estamos vinculados a este direito internacional, temos de aceitar os tratados. Naturalmente que há todo um momento prévio, mas que para aqui não importa.
Agora vou continuar. Vou fazer aqui um ponto de situação das últimas alterações no Regimento da Assembleia da República, no que concerne à avaliação legiferante e à avaliação de impacto. Até setembro de 2023, na nota técnica, que é um documento de apoio que acompanha as iniciativas e pretende contribuir para o melhor esclarecimento e preparação dos deputados no decurso do processo legislativo, na elaboração da nota técnica, já constava a necessidade da apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a respectiva aplicação daquela iniciativa e, adicionalmente, já constava a necessidade de uma avaliação de impacto de género. Com a revisão do regimento da Assembleia da República, houve aqui um reforço e uma maior preocupação com a avaliação prévia de impacto. Esta iniciativa contribuiu para que fosse aprovado o artigo 131-A, que, para além do que já consta de nota técnica, há um reforço e foi estabelecido a necessidade de definir regras e procedimentos para a avaliação de impacto da legislação. Agora, em termos práticos, atendendo o regimento, quando entrou em vigor no ano seguinte, por motivos da política nacional portuguesa, a legislatura findou antecipadamente. Esta resolução, que devia ter sido elaborada, não chegou a concluir a sua tramitação e, até ao momento, estamos numa fase de aguardar o futuro e de iniciativa por parte dos diferentes grupos parlamentares para encontrar aqui uma solução para desenvolver a avaliação prévia de impacto na Assembleia da República. Portanto, em termos práticos, este é o ponto de situação. Porém, a nota técnica, como no passado, já referia e continua a referir, e continuamos a fazer este trabalho na nota técnica. Agora, em termos de enquadramento de alguns diplomas que têm sido aprovados na Assembleia da República, nota-se que há uma crescente preocupação dos grupos parlamentares, dos senhores deputados, a introduzir a necessidade da avaliação de impacto. Neste caso, isto é um exemplo, que é a Lei de Bases do Clima, que é uma inovação e que já prevê a necessidade, no âmbito dos processos legislativos e das entidades, dos órgãos que têm competência legislativa para proceder a avaliações de impacto. Portanto, isto já foi em 2021, porém, ainda não há muito trabalho desenvolvido no âmbito da avaliação de impacto, por exemplo, neste caso concreto, da Lei de Bases do Clima, mas nota-se que há uma preocupação e, neste diploma e noutros que vão sendo aprovados, há um incremento, nota-se um incremento da preocupação com esta temática. Acerca de consultas no processo legislativo parlamentar, há aqui duas componentes. Uma componente que está fundamentada na questão da República Portuguesa. Eu até vou aqui passar a palavra à colega Carolina.
Temos exemplos da legislação laboral, ou seja, sempre que se dá entrada de uma iniciativa sobre a legislação laboral, a Constituição obriga a que a mesma fique em apreciação pública por um período de tempo para que possa haver participação. Isto é um exemplo de consultas públicas que se fazem no processo legislativo parlamentar. Também o regimento, além destas, da legislação laboral, a Constituição também refere noutras temáticas, como o ensino e carreiras profissionais. O regimento também refere, quase que replica, a norma da legislação laboral e acrescenta também matéria relativa às autarquias locais. Portanto, há aqui consultas prévias que decorrem da Constituição, do regimento e até da própria lei, porque do Código de Trabalho. Luís?
Porquê a relevância das consultas públicas num processo de avaliação legiferante? As consultas públicas é uma ferramenta, um instrumento adicional de apoio ao trabalho de desenvolvimento de uma peça legislativa. Ela recolhe informações, claro que depende sempre do que é que as entidades, os órgãos estão dispostos a contribuir para este processo. Há contributos muito relevantes e empenhados, dando passos e indicações aos senhores deputados, averiguando das consequências de certas opções, mas este é sempre um trabalho e a dedicação dos órgãos em cada peça legislativa. Além disso, este é o trabalho das comissões, que, para além destes diplomas, existem outros diplomas que trazem obrigatoriedade de consulta, por exemplo, no âmbito da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Há certas matérias, por força da lei, é necessário, por exemplo, em todo o processo, de ser recolhido o contributo da Comissão Nacional de Proteção de Dados, matérias muito específicas. Por exemplo, no âmbito da situações relacionadas com deficiência, com acessibilidades no âmbito da deficiência, existe um organismo que também está sob a dependência que também presta pareceres nesta temática. Estes são, por exemplo, dois exemplos relevantes de apoio e que reforçam o desenvolvimento de um processo legislativo mais assertivo e condizente com as preocupações de todos. Agora, em termos de orgânica da Assembleia da República, em 2006 houve um passo muito relevante na avaliação diferente, mas na componente orçamental. Eu pressuponho também, na Assembleia Nacional de Angola, acho que também já fizeram alguns desenvolvimentos nesta temática. Na Assembleia da República foi criada a Unidade Técnica do Apoio Orçamental, que tem uma preocupação específica com a avaliação legiferante no âmbito orçamental, financeiro, contas públicas. Não sei se conseguem ver, o quadro não, está um pouco... As letras estão um pouco pequenas, mas...
Eu vou tentar aumentar aqui um bocadinho. Está perceptível?
Vou continuar. Aí apresentam-se as diferentes competências no âmbito das atribuições da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e estão bastante relacionadas com, por exemplo, a análise da proposta de lei do Orçamento de Estado. É a obrigação da UTAL elaborar uma nota técnica referente ao Orçamento de Estado quando o mesmo dá entrada. Por exemplo, no âmbito da Conta Geral do Estado, após todo o findar todo o processo orçamental, a UTAL tem a obrigação de elaborar também um parecer para analisar a Conta Geral do Estado. Por exemplo, neste momento estão a ser analisadas a Conta Geral do Estado de 2023 e 2024, as duas, por acaso, por motivos de legislatura, mas é uma realidade, estão a ser analisadas duas contas gerais em simultâneo. Mas pronto, isso são as vicissitudes políticas, mas a Unidade Técnica Orçamental fez o seu trabalho. Associado a isso, existem obrigações no âmbito da União Europeia, atendendo ao Pacto de Estabilidade, que agora também já sofreu aqui algumas alterações, vicissitudes da dinâmica europeia. Além disso, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental está na dependência da Comissão de Orçamento e Finanças. Em termos de... Essa dependência refere-se em termos da promoção de avaliações específicas orçamentais. O que é que quero dizer com isto? Na prática, a Comissão de Orçamento e Finanças, neste momento, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, pode requerer ao tal X, um número específico determinado por deliberação em comissão de avaliações. Cada grupo parlamentar tem direito a X avaliações, a requerer X avaliações por sessão legislativa, e a UTAL certamente dará o seu contributo e prestará os esclarecimentos necessários aos grupos parlamentares que assim entenderem. Portanto, não só se presta a analisar os relatórios no âmbito do Orçamento de Estado, contas-geral do Estado e outros relacionados com a matéria orçamental, como promover avaliações legiferantes requeridas pelos grupos parlamentares. Claro, com uma certa organização que é definida dentro da Comissão de Orçamento e Finanças. Aqui podemos fazer um ponto de situação do trabalho desenvolvido pela Unidade Técnica do Apoio Orçamental. Verificamos que existe uma consistência no trabalho. Em nota de rodapé referem que o número de relatórios não espelha a produtividade. Não podemos fazer uma relação direta entre o número de relatórios e a produtividade, mas sim tem a ver com a qualidade, a complexidade dos relatórios que são elaborados, e sim é o mais relevante. Mas é incontestável o trabalho no âmbito orçamental que a UTAL tem desenvolvido nesta temática, e é sim uma referência que nós também queremos transmitir para a Assembleia Nacional, que é possível desenvolver este trabalho com qualidade e contribuir de forma assertiva para o desenvolvimento de iniciativas nesta temática mais económica ou financeira. Portanto, de seguida...
Ontem tinha-nos sido pedido, e nós já estávamos a contar com isto, o exemplo europeu, que o Luís também vai, de uma forma muito breve, explicar.
Antes de mais, nós agradecemos esta sugestão. Muito breve. Aqui dou o ponto de situação da tramitação, ou melhor, da duração da tramitação do processo usual por parte das iniciativas promovidas pela Comissão Europeia. Portanto, isto é um processo longo, demorado, numa situação regular chega a demorar até 5 anos. Em termos de trabalho específico da avaliação de impacto, que é a parte mais técnica, que é feita por gabinetes especializados, que tem, é sujeito a controlo, é sujeito a consulta pública. Portanto, voltando à parte das consultas públicas, a consulta pública é uma ferramenta muito útil até no processo de elaboração de uma avaliação de impacto, por isso aquele slide que nós abordámos no âmbito das consultas públicas, essa relevância e esse contributo para quem está a elaborar, para recolher ideias que podem contribuir para a melhoria da lei. No processo legislativo europeu, temos de distinguir o que é elaborado, o que é desenvolvido pela Comissão Europeia e o que é desenvolvido pelo Parlamento Europeu. Quando falamos, recordamos muito mais o que é elaborado pela Comissão Europeia, que é este processo que demora, demora este período, portanto, 18 meses, isto é previsível no desenho em gabinete da avaliação de impacto. Depois temos 18 meses de discussão política, aí sim passamos a ter em conta o trabalho que já é desenvolvido no Parlamento Europeu, no âmbito do Conselho, nas reuniões do Conselho, o âmbito da discussão entre os diferentes Estados-membros, entre os diferentes governos. E, por fim, temos uma fase final, que é a transposição para o direito interno de cada Estado-membro das diretivas, ou então os regulamentos que, por força, entram automaticamente e não precisam de ser transportes para o direito interno. Portanto, se for um regulamento, entra muito mais rápido o processo. Numa transposição de diretiva, esse processo, tem que, no caso nacional, tem que ir à Assembleia da República, e demora, claro que todo este processo demora. É muito mais extenso e implica muito mais atores. Relativamente à distinção que eu mencionei da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu também faz avaliação de impacto. Usualmente acaba por ser uma segunda avaliação de impacto ao processo que foi iniciado pela Comissão Europeia. Acaba por ser mais um processo de controlo e promover a isenção relativamente à Comissão Europeia. Isto é uma pequena referência. Portanto, o Parlamento Europeu também faz, com características próprias e distintas, que eu não vou aprofundar. Todo este processo tem um fundamento regulamentar nas Guidelines e Toolbooks, que é o documento que é uma referência na elaboração da avaliação de impacto. Tem sido a referência não só no âmbito da Comissão Europeia, mas acaba por ser para o Parlamento Europeu e também para os Estados-membros, porque vamos, como Parlamentos e os diversos governos, vão obter as melhores práticas através do trabalho que já foi desenvolvido pela Comissão Europeia. Em termos muito expeditos, a primeira fase do processo, que é a fase mais, mais técnica, que é elaborado em gabinete, no âmbito da Comissão Europeia, como qualquer processo de avaliação regiferante, tem que ocorrer um problema, uma necessidade e a vontade de averiguar e atuar. Portanto, tem que haver um impulso, e esse impulso tem que partir, muitas vezes, do Comissário Europeu, que é responsável por uma determinada pasta, dando um exemplo, que inicia este processo. Este processo, então, existe uma continuidade através da continuação do grupo de trabalho que está previamente definido por uma área específica. Existem grupos de trabalho no âmbito ambiente, da parte orçamental, das diferentes temáticas, existem grupos de trabalho especializados que têm mecanismos e recorrem também a apoio externo e apoio académico para auxiliar na tramitação de todo este processo e na obtenção e na recolha de informação. Esta recolha de informação, portanto, temos aqui, após a consulta pública, como eu já referi, a importância das consultas públicas. Existe automaticamente um pedido de consulta pública relativamente a um processo de avaliação de impacto acerca de uma certa temática, em que esta consulta pública abrange todos os Estados-membros, não é centrado no trabalho desenvolvido em Bruxelas, mas sim a consulta pública é para todos os Estados-membros e a avaliação de impacto pretende obter informações sobre as diferentes realidades dos diferentes Estados-membros na Europa. Tenta ser o mais abrangente possível, porque cada Estado tem uma realidade e o impacto sobre uma temática num país pode ser completamente dispar ou contraditório noutro Estado-membro. E há essa preocupação de ter um trabalho mais abrangente. De seguida, após estas consultas públicas, esta discussão, existe um gabinete de controle, que aí está o Regulatory Scrutiny Board, que não é mais que vai averiguar a qualidade do trabalho desenvolvido, tem uma matriz de avaliação própria e que, em caso de necessidade, pode mesmo suscitar alterações ao relatório e que seja revisto, e é algo que sucede. Portanto, é algo real e que sucede. Findo este processo, a Comissão Europeia desencadeia a tramitação no âmbito tanto do Parlamento Europeu e também a nível dos Estados-membros, e passamos para a parte política. Findamos a parte do processo técnico e passamos para uma parte política, e independentemente das conclusões que estão espelhadas neste relatório sobre uma determinada temática, a nível político, essas recomendações não existe uma obrigatoriedade de serem seguidas. A parte política, se entender, toma outras opções políticas. Mas isto é um documento de trabalho, de apoio técnico aos senhores deputados e os diferentes organismos que estão envolvidos, diferentes Estados-membros que estão envolvidos neste processo, de auxílio à condução da política, mas não existe uma obrigatoriedade, nenhum vínculo para que seja cumprido e precis verbis as recomendações que estão espelhadas. Portanto, a seguir é a fase política e cabe aos políticos decidir o que assim entenderem de relevante.
Agora, para terminar este primeiro ponto, nós temos dois exemplos. Aqui um exemplo em que o legislador menciona a realização de avaliação prévia. Isto aqui foi uma proposta de lei, portanto, apresentada pelo Governo, em que é mencionado pelo Governo, ou seja, não há intervenção da Assembleia da República. Isto, simplesmente, quando chega à iniciativa do Governo, nós conseguimos ver na exposição de motivos que o Governo menciona, e está aqui descrito, a avaliação de impacto efetuada pelo Ministério da Justiça respeitante a essas duas vertentes, concluiu que as mesmas originarão uma poupança de cerca de 25 mil horas de trabalho para os funcionários judiciais, ou seja, o equivalente ao trabalho anual de 16 funcionários, bem como uma redução de custos com o envio de correio postal, que rondará 1,7 milhões de euros anuais. Portanto, esta proposta de lei já tem uns anos, alterou o... Peço desculpa. alterou o código do processo penal e permitiu a notificação eletrónica de advogados e dos defensores oficiosos. E, portanto, é um bom exemplo de como a avaliação prévia pode ocorrer, não só a nível de impacto orçamental, que será certamente mais, não digo fácil, mas mais palpável de concluir, mas esta avaliação prévia também teve em conta horas de trabalho diárias e anuais, não é? E números de funcionários. Nesta mesma proposta de lei, o Governo refere ainda que, de acordo com a avaliação de impacto efetuado, o facto de os funcionários deixarem de ter que imprimir, dobrar e colocar no envelope uma notificação, bem como assegurar o preenchimento no envelope dos dados do notificado, permitirá poupar anualmente e, quando aplicável a todas as áreas processuais, cerca de 300 mil horas de trabalho. Portanto, é um bom exemplo de avaliação de impacto prévia. Outro exemplo é uma comissão onde o Luís pertenceu, e, portanto, melhor do que eu vai saber explicá-la, mas também é um exemplo de uma avaliação de impacto prévia.
Existe outro mecanismo de proceder a avaliações de impacto. Neste caso, e na Assembleia da República, em 2018, no âmbito da discussão sobre a regionalização e a descentralização em Portugal, que é um tema bastante quente e que gera muitas emoções, foi decidido constituir uma comissão. Essa comissão não tinha deputados, mas sim elementos de destaque na sociedade civil, tanto a nível político como a nível técnico, mas não a desempenhar funções de deputado na Assembleia da República, portanto, por isso, a sua independência. Foi, em certa maneira, uma inovação na forma de trabalhar na Assembleia da República. Foi uma das primeiras comissões criadas com esta dinâmica e a sua função última foi promover um estudo capaz de conduzir a iniciativas legislativas na ótica da descentralização. Portanto, não estamos a falar aqui, como ocorre na Comissão Europeia, que existe um grupo de trabalho técnico que já está consolidado, com equipas definidas, com uma metodologia. Aqui não. Aqui foi decidido politicamente criar uma comissão e, dentro dessa comissão, e com o know-how, e tenho que referir, eu participei como técnico e como contribuinte para esse trabalho de avaliação, tendo o apoio necessário, conforme as solicitações na altura, foi definida uma metodologia interna capaz de identificar os problemas, verificar as opções. Acaba por ser a metodologia que é seguida nos manuais de avaliação de impacto, seguindo os passos, mas com uma ótica e a sensibilidade política dos atores que estavam presentes naquela comissão. Portanto, notámos uma ótica meramente técnica, mas havia ali muito saber, já a sensibilidade política, perceber a nível como é que, em termos da mensagem que podia ser transmitida para o exterior, como comunicar. Havia essa preocupação, que também é algo relevante à avaliação de impacto, porque a avaliação de impacto tem que ser comunicada, ou tem que ser transparente. O povo, a população, tem que compreender o porquê estamos a realizar, o porquê das opções, qual a intenção. Este é o princípio, o fundamento de fazermos a avaliação de impacto. Por fim, é transmitir e é destacar esse trabalho. E o relatório foi concluído, tem as suas recomendações. Agora, politicamente, como eu referi há pouco, no âmbito do trabalho que é desenvolvido no âmbito da Comissão Europeia, politicamente não significa que as recomendações de âmbito legislativo que foram propostas tivessem tido consequência. Neste caso, continuamos a não ter regionalização, continuamos, houve aqui evoluções, apesar disso, houve evoluções, houve aqui um processo de descentralização, mas não seguiu ipsi verbis as recomendações que foram emanadas deste relatório. Mas sim, isto é outra forma de contribuirmos para a avaliação de impacto através da criação de pequenos órgãos destinados a fazer análises específicas, assim, se o poder político o entender, mas sim, é outra forma de fazer avaliação de impacto e produz resultados e traz um contributo e compromisso com toda a população, que é esse o objetivo último da avaliação de impacto.
Vamos agora avançar para a avaliação de impacto legislativo, ex post, portanto, uma avaliação sucessiva. Portanto, a avaliação de impacto legislativo ocorre então em momento posterior à aprovação do ato normativo e visa avaliar os efeitos que as normas efetivamente provocaram. Esta avaliação assume um papel importante e relevante sempre que se pretende a alteração de um ato normativo. Tenho até aqui escrito lei, mas na verdade qualquer ato normativo. Pois a verificação dos efeitos efetivamente produzidos pela lei devem ser tidos em consideração quando se propõe alterar esse ato legislativo. Em termos gerais, mesmo que não haja uma proposta de alteração legislativa, a avaliação ex post é importante como meio de escrutínio e de controle da atividade legislativa, parlamentar e governamental. A avaliação sucessiva de impacto normativo segue então os seguintes passos. Em primeiro lugar, a identificação da situação normativa existente e dos objetivos que visa atingir, a identificação dos custos, benefícios e outros impactos efetivos da situação normativa existente, a realização de consultas, a aferição do grau de sucesso da avaliação prévia e a avaliação do desempenho da atuação pública e recomendação da decisão. Temos aqui um exemplo, exemplos, na verdade, em que o legislador... Eu, como jurista, vou sempre procurar exemplos um bocadinho mais normativos. O Luís, como economista, tem exemplos um bocadinho mais práticos. Mas eu tenho aqui um exemplo em que o legislador prevê a realização de uma avaliação sucessiva. É aqui esta lei 62/2007, que sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior, em que no artigo 185... fala mesmo de uma avaliação da aplicação e diz que a aplicação da presente lei é objeto de avaliação 5 anos após a sua entrada em vigor. Por norma, esta avaliação, quando prevista na lei, costumam falar-se em 3 anos, não é? Mas não é a regra, portanto, é o que o legislador assim entenda. Na Assembleia da República, temos aqui um caso também interessante, porque a Assembleia da República não dispõe dos meios que o Governo tem para promover avaliações de impacto legislativo e, por vezes, os deputados usam a figura das perguntas e requerimentos que está previsto no regimento para solicitar dados e documentos. E foi o que aconteceu, não sei se acompanharam ainda, na verdade é uma batalha que ainda persiste, a questão da reposição do tempo de serviço dos professores. E os senhores deputados o que fizeram, através destas perguntas e requerimentos, portanto, perguntas e requerimentos é uma faculdade que é dada aos senhores deputados de colocarem perguntas e requerimentos ao Governo e a todas as entidades públicas. E então, neste caso, o que aconteceu foi mesmo, foram feitas questões dirigidas ao Governo sobre o impacto financeiro que teria esta reposição da contagem do tempo de serviço dos professores. Portanto, é um caso que ainda é... atual, pronto, não é uma forma que a Assembleia da República tenha ao dispor para desencadear uma avaliação de impacto sucessiva, mas é uma forma que os senhores deputados têm de pedir e solicitar dados e documentos que, ao solicitarem, podem sim desencadear esta avaliação. Outra Outro exemplo é aqui desta lei 45/2008.
Neste caso, e retomando algo que eu tinha mencionado na avaliação ex ante, esta preocupação e este incremento do legislador com a avaliação, tanto introduzindo nos diferentes diplomas, vê-se esta preocupação de acrescentar nos novos diplomas ou alterando diplomas já existentes, com a referência à avaliação. Tanto a avaliação no momento anterior, como avaliar as consequências dos atos legislativos. Isto é notório, cada vez mais verificamos nas peças legislativas este incremento, esta preocupação, e aqui damos vários exemplos. Indo ao que é este caso concreto, portanto, neste caso, o legislador não vai solicitar ao Governo a avaliação, mas sim recorrer às entidades reguladoras, às entidades administrativas independentes, que prestam apoio à Assembleia da República e têm como função primordial acompanhar o mercado, o setor, regular o mercado e o setor. Isto pode ser equivalente como a vossa agência no âmbito do petróleo e do gás natural. Portanto, estas agências, estas entidades reguladoras, funcionam na mesma lógica como a vossa agência no âmbito dos combustíveis e do gás natural. Assim, o legislador entendeu solicitar, não ao Governo, mas sim esta entidade reguladora. Esta entidade reguladora regula o âmbito, no âmbito dos transportes e da mobilidade, a atividade, e pretende que sejam elaborados relatórios no âmbito, neste caso concreto, é sobre o que nós chamamos em Portugal o TVDE, portanto, é através das plataformas, estas novas plataformas de gestão da aluguer de carro, de plataformas de partilha e de transporte, o equivalente ao antigo táxi, agora em Angola não sei como vocês se referem.
Penso que, sem fazer publicidade, o Uber é bastante internacional, portanto, estamos a falar deste tipo de transportes.
Exatamente. E, concretamente, neste caso, é assim, a entidade que regula o setor que elabora uma avaliação. E, cada vez mais, as entidades reguladoras em Portugal também têm obrigações de avaliação. E, cada vez, estão a ser dotadas de meios e de recursos para proceder a essas avaliações, não só para prestar o apoio, se assim foi solicitado pela Assembleia da República, mas também para prestar apoio à condição política do Governo. Portanto, aí verificamos sim este incremento e damos conta deste exemplo. Agora, nesta ótica da avaliação de impacto legislativo e também retomando a possibilidade de criar comissões e entidades administrativas independentes, agora, não numa fase anterior, na fase inicial do processo legislativo, mas sim para avaliar as consequências do processo legislativo. Temos um caso concreto, por acaso até foi criado na sequência de um diploma que tramitou na Comissão de Economia e Obras Públicas na altura. Esta comissão continua a trabalhar. Esta comissão ocorreu na sequência da alteração do Código da Contratação Pública, no âmbito da introdução ou da possibilidade de recorrer aos fundos comunitários através do que nós denominamos o PRR, o Plano de Recuperação, e verificou-se a necessidade de agilizar o processo de contratação pública. Para o efeito, foram propostas algumas alterações ao Código de Contratos Públicos e, para garantir a transparência, a segurança jurídica e a segurança processual, foi deliberado criar uma comissão que tem obrigações de acompanhamento, elaboração semestral e comunicação destes relatórios, apresentação destes relatórios, que já foram várias vezes apresentados no âmbito dos trabalhos da Comissão de Economia, nomeadamente, e vão continuar o seu trabalho, atendendo até que os fundos comunitários tiveram um período, precisam de um período adicional para findar a avaliação das candidaturas e para concluir, pois, os processos da prática da entrega de dinheiro, culminar todo o processo depois de entrega e validação das verbas atribuídas. A Comissão até teve uma prorrogação do prazo, que até foi na sequência dos trabalhos da Comissão, isso, que foi aprovado, e vai continuar o seu trabalho. E este é um bom exemplo de uma avaliação de impacto legislativo. Ele é conduzido por uma comissão técnica especializada para o efeito e que vai depois afindar os seus trabalhos quando acabar este fundo comunitário em específico, que é o PRR e o Código de Contratação Pública, certamente naquela temática excepcional que foi criada neste âmbito, pois vai retomar a sua tramitação usual em termos de contratos públicos e de futuro. Vamos ver, porque vêm novos fundos comunitários e outras realidades, cada realidade é abordada a seu tempo.
Este também é outro exemplo de uma comissão que foi criada, uma comissão técnica independente para a avaliação dos incêndios ocorridos em...
Por exemplo, nesta comissão técnica independente, falando também na questão da prorrogação dos prazos e da necessidade da continuação de uma avaliação de impacto legislativo, esta comissão foi criada no âmbito dos incêndios em 2017, porém, em 2018, atendendo também à gravidade dos incêndios, esta comissão também teve a sua continuação e também elaborou relatório no âmbito dos incêndios ocorridos em 2018. Portanto, teve a sua prorrogação, continuou os seus trabalhos pela necessidade, atendendo à realidade. Porém, e acrescentando, este ano a temática dos incêndios também foi algo que assolou o nosso verão em Portugal, com graves incêndios, e tornou a discussão política bastante animada e conduziu não só a propostas para a criação de, neste caso, uma comissão de inquérito, portanto, uma comissão de inquérito aqui já tem outras especificidades que não entram aqui, mas, igualmente, foi proposta a criação de uma comissão também técnica independente, com estas características, para analisar os incêndios ocorridos no presente ano. Portanto, este modelo também já, tanto os grupos parlamentares recordam-se deste modelo e também há propostas para replicar este modelo, não é mais do que um modelo de avaliação de impacto legislativo, porque não estamos só a avaliar o que ardeu, mas sim vamos avaliar em termos como é que os organismos funcionam, em termos da gestão do território, os diplomas legais, o que é que dizem, o que é que podem ser melhorados, que novas políticas podem ser introduzidas. Portanto, a Comissão Técnica não é apenas para avaliar a mata ardida, os terrenos que ficaram impróprios para a prática agrícola, florestal e verificar indemnizações possam ocorrer a necessidade de serem atribuídas, mas sim também é para promover alterações em todo o enquadramento legislativo que existe nesta temática. Portanto, aqui estão dois bons exemplos de outras formas de fazer avaliação de impacto legislativo.
Vou agora dar um descanso ao Luís e centrar-me aqui numa avaliação de impacto, que é impacto de género, que esta sim é uma avaliação de impacto que nos está adstrita por lei, está definida aqui na Lei 4 de 2018, de 9 de fevereiro, logo aqui no artigo 2º. Como podem verificar, é referido que são objeto de avaliação prévia de impacto de géneros os projetos de atos normativos elaborados pela Administração Central e Regional, bem como, esta parte que aqui nos interessa, não é? Bem como os projetos e propostas de lei submetidos à Assembleia da República. E o número 2, claro está, diz que pode haver avaliação sucessiva de impacto de género nos termos previstos na presente lei. Então, onde é que nós, enquanto funcionários, fazemos esta avaliação de impacto de género? Desde logo no artigo 4º, dá-nos logo assim uma ideia, que é a avaliação de impacto de género deve igualmente analisar a utilização de linguagem não discriminatória na redação de normas, através da neutralização ou minimização da especificação de género, do emprego de formas inclusivas ou neutras, designadamente por via do recurso a genéricos verdadeiros ou à utilização de pronomes invariáveis. Neste sentido, há que referir que, em sede de nota técnica, a DAPLEN verifica o cumprimento de linguagem não discriminatória e apenas quando a iniciativa em análise suscita questões de especificação de género na linguagem é que preenchemos este campo, ou seja, se a iniciativa não suscita nenhuma questão, nada é dito. Revelando-se necessário o seu preenchimento, ou seja, havendo alguma questão que de facto suscite problema relativamente a esta avaliação de impacto de género, o contributo deve indicar, o contributo elaborado pela DAPLEN deve indicar as questões concretas de especificação de género na linguagem que a iniciativa suscita e analisar as soluções utilizadas para ultrapassar e eventuais sugestões de utilização de linguagem não discriminatória. Portanto, a ser preenchido este campo em nota técnica não é só um mero preenchimento de cumpre ou não cumpre, precisamos de analisar a questão concreta e que tipo de problemas é que pode suscitar e também propor ou sugerir, fazer sugestões para ultrapassar o problema com uma utilização de linguagem não discriminatória. A DAC, portanto, a divisão do PIA, as comissões onde o Luís pertence, também nesta sede, e apenas quando resulta da análise da iniciativa ou da ficha da avaliação do impacto de género, a existência do impacto de género negativo ou positivo, também preenche este campo em nota técnica. A ser necessário o preenchimento, a divisão do PIA, as comissões e o colega que tiver a distrito à elaboração desta nota técnica deve ter em consideração o impacto negativo, ou seja, a aplicação das normas ou a implementação das medidas previstas reforça desigualdades de género, o impacto neutro, ou seja, o género não é relevante para o desenvolvimento e aplicação das normas ou por estas não é afetado, e o impacto positivo, que é a perspectiva da igualdade de género, é um dos elementos fundamentais das normas. Como é que nós avaliamos, então, e fazemos esta avaliação de impacto de género? Temos por base a neutralização ou minimização da especificação de género, ou seja, emprego de formas inclusivas ou neutras, a referência ao género feminino e masculino de forma a conferir-lhes igual visibilidade, relembrando que na gramática portuguesa o plural é masculino, o emprego também de formas inclusivas ou neutras, utilização de apenas uma forma para designar só homens, só mulheres ou homens e mulheres, por exemplo, em vez de dizermos os interessados, conseguimos substituir por as pessoas interessadas, portanto é uma forma mais genérica. Outro exemplo é os requerentes devem, isto tudo enquadrado naturalmente no ato normativo, os requerentes devem qualquer coisa. Em vez de ficar a constar os requerentes devem, colocamos quem requerer deve. Portanto, é uma substituição por um pronome invariável. Também referência a ambos os géneros de forma igual e paralela, o uso de formas masculinas para designar homens, de formas femininas para designar mulheres e de ambas as formas para designar homens e mulheres, sempre que necessário utilizar formas duplas. Ou seja, em vez de usarmos a tal referência que eu fazia há pouco de o plural na gramática portuguesa é masculino, mas neste caso, em vez de os filhos, pôr as filhas e os filhos. O uso de barras é um recurso que tem sido utilizado para incluir a referência a ambos os géneros, apesar de considerarmos que deve ser evitável. Onde é que nós nos baseamos, essencialmente, para fazer esta avaliação de impacto de género? Nas regras de logística. Desde logo, há a regra de logística da clareza do discurso. A redação dos textos normativos deve promover a eficácia das normas e, portanto, deve ter uma adequada comunicação do comando jurídico, deve facilitar a compreensão do discurso normativo, evitar-se normas demasiado minuciosas e evitar referências desnecessárias. O professor David Duarte refere que a clareza do discurso é naturalmente o mais importante princípio a ser tido em consideração na redação de qualquer texto de norma. É o acesso efetivo e sem obstáculos linguísticos desnecessários ao direito vigente. Parece uma citação bastante, pertinente aqui. Portanto, temos aqui o guia de logística, que bem sabemos que o conhecem, que contém regras de construção sintática de textos normativos e inclusive na linguagem não discriminatória. Portanto, temos, é uma base de trabalho, ou uma base de consulta para o trabalho. Existem também orientações específicas do Parlamento Europeu, de linguagem neutra do ponto de vista do género. E para terminar, relativamente a esta avaliação de impacto de género, concluímos então que a utilização de linguagem não discriminatória deve ser promovida quando possível, privilegiando a utilização de formas neutras e evitando o uso de barras, como tinha referido há pouco. O objetivo da desejável neutralização do discurso não deve, porém, comprometer a clareza do ato normativo, isto é, a compreensão do texto e a comunicação eficaz dos comandos jurídicos contidos na norma, ou seja, não se deve forçar uma linguagem não discriminatória prejudicando o comando jurídico que está na norma. Portanto, não consideramos adequadas transformações radicais na redação das leis só com o objetivo de neutralizar ou minimizar as especificações de género. Muito obrigada. Deixamos aqui agora um espaço, ainda temos aqui um tempinho para dúvidas e questões. Estejam à vontade.
Muito obrigado. Portanto, da vossa parte, aguardamos as vossas questões. Estejam à vontade. Peço só que indiquem o vosso nome antes de iniciar a questão, se faz favor.
Carolina e Luís, muito obrigado pela apresentação. Durante a vossa apresentação suscitou-me aqui alguma dúvida relativamente ao tal. Eu gostaria de perceber melhor, porque foi abordado assim de forma genérica, gostaria de perceber melhor qual é o papel da UTAU no processo de aprovação do Orçamento Geral do Estado. E depois, uma vez que é processo legislativo, a aprovação do orçamento faz parte do processo legislativo especial, mas legislativo, queria saber também se não há aqui alguma suposição ou qual é o papel, se não há, qual é o papel da vossa área, presumo que seja da PLEN, da vossa área que presta apoio às comissões de trabalho especializadas.
Muito obrigado pela questão.
Eu peço desculpa só porque eu não percebi o alcance da pergunta relativamente à DAPLEN. Querem saber, a questão é exatamente o papel da DAPLEN nas comissões técnicas especializadas, é isso?
No âmbito do Orçamento Geral do Estado.
No âmbito, o papel da DAPLEN no Orçamento do Estado, é isso?
Sim. No âmbito do processo de aprovação do Orçamento Geral do Estado, e se não conflitua com o papel da DAPLEN, da vossa área que presta apoio às comissões, da área que presta apoio à assessoria ao processo legislativo. Não sei se está claro agora.
Okay.
Se...
Sim. Obrigado.
Obrigado. Eu vou tentar explicar o processo de forma temporal, se calhar é mais compreensível, para averiguar como é a relação entre as diferentes entidades que abordam esta temática. Portanto, iniciando, o Governo apresenta à Assembleia da República o Orçamento de Estado. Até esse momento, ou tal, não tem condições, porque não tem acesso ao relatório, portanto, aos documentos de apoio, não tem acesso a toda a documentação, portanto, o trabalho da DAPLEN está muito cingido e limitado. O trabalho da UTAU está bastante limitado. Exato. O trabalho dos outros serviços também, enquanto não recebemos o Orçamento de Estado, não temos nenhum documento para trabalhar. Após a recepção do Orçamento de Estado, e sim, é o momento mais exigente para a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, porque num curto espaço de tempo tem que elaborar o seu relatório. O relatório, que não é, que é a nota técnica, o relatório em si, é a nota técnica que vai acompanhar essa peça, que é o Orçamento de Estado. Usualmente estamos a falar num período curto, de 15 dias, portanto é uma peça muito extensa e que exige um trabalho de muita dedicação e sim, o tal vai ter que proferir considerações a nível da evolução tanto das receitas como das despesas, da alocação das verbas. Além disso, em simultâneo, vai confrontar o Orçamento de Estado com o parecer do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, em simultâneo à recepção do Orçamento de Estado, o Conselho de Finanças Públicas também apresenta o seu parecer sobre o Orçamento de Estado. Na prática, vai haver uma confluência de documentos e, a partir dessa confluência, vão ser tomadas posições por parte da UTAL. Isto, como eu mencionei, a avaliação de impacto é um documento que apenas dá indicações, recomendações, alertas aos senhores deputados. Portanto, elas não são vinculativas. Posso mencionar, por exemplo, quando verifica-se a nível da despesa um incremento que pode pôr em causa as regras orçamentais no âmbito da União Europeia, existem esses alertas. Claro, pois politicamente têm que ser tomadas opções políticas, mas isso já é uma fase posterior, que é a fase da decisão política, e assim, aí sim vai entrar em funcionamento a Comissão de Orçamento e Finanças e a Administração Pública atualmente, no seu processo orçamental, tanto iniciando com a generalidade e posterior especialidade, em que os diferentes grupos parlamentares, como também devem ter conhecimento, deve ser uma dinâmica parecida também aí na Assembleia Nacional, apresentam as suas propostas de alteração, alterando o formato inicial do Orçamento de Estado apresentado pelo Governo. Acrescentando outro encargo atribuído ao tal neste processo. Os grupos parlamentares, no âmbito dos grupos parlamentares e deputados únicos, adicionalmente têm a capacidade de requerer um número definido conforme a atribuição, conforme a deliberação na Comissão de Orçamento e Finanças, de avaliações de impacto referente a normas do Orçamento de Estado. Portanto, os grupos parlamentares podem solicitar X avaliações específicas sobre normas do que foram apresentadas no Orçamento de Estado. Portanto, existe este duplo encargo, esta dupla exigência ao tal, não só de avaliar e fazer as suas considerações sobre o Orçamento de Estado, como dar resposta às diferentes solicitações dos grupos parlamentares em sede do processo orçamental. Portanto, agora analisamos isto num espaço temporal bastante curto. É bastante exigente, é o momento mais exigente para esta unidade técnica. Relativamente, tanto, neste caso, à Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Orçamento e Finanças conduz todo o processo de audições aos diferentes ministros, e também entidades e também pedidos de audiência neste período, porque também é possível entidades externas que querem apresentar as suas necessidades e interesses podem neste período também reunir com a Comissão de Orçamento e Finanças. E posteriormente temos o período de apresentação das propostas de alteração e posterior votação, até culminarmos depois na votação final. E sim, pronto, isto aqui já é o trabalho final que é feito pela DAPLEN, e nesse, até posso passar a palavra para explicar melhor este trabalho final que é desempenhado pela DAPLEN.
eu explicar assim de uma forma muito por alto, para não fugir também aqui um bocadinho ao tema. Desde logo faço uma ressalva de que perdão, a DAPLAN não faz avaliações de impacto orçamental, portanto, no que diz respeito ao Orçamento de Estado, o que a DAPLAN acompanha é o processo orçamental. Desde o momento em que o documento chega, o acompanhamento das votações, na generalidade, na especialidade, votação final global, e aquele que é o documento, a parte mais, digamos, desafiante, que é da redação final do orçamento, porque, como sabem, o Orçamento de Estado é apresentado pelo Governo, são apresentadas propostas de alteração, inúmeras propostas de alteração pelos grupos parlamentares e pelos partidos políticos, portanto, os deputados de representação única, que são ou não aprovadas. O que muitas vezes acontece é aprovadas propostas de alteração muito idênticas, contraditórias às vezes, portanto, às vezes é preciso pedir esclarecimentos, cavaleiros orçamentais, mas isso também não são proibidos, não é? Não são recomendados, mas não são proibidos. Mas isto para dizer que o nosso trabalho nesta fase de redação final é de tornar um documento com uma sistemática que faz sentido e que é coerente. Ou seja, independentemente de terem sido aprovadas, imaginando 10 propostas de alteração sobre a mesma temática, não vão ficar a constar do Orçamento de Estado 10 artigos ou aquelas propostas de alteração ipsis verbis. O que nós vamos tentar fazer, respeitando sempre o pensamento legislativo, é uma fusão dessas propostas de alteração, respeitando sempre, isto é importante, o pensamento legislativo, até porque as nossas sugestões de redação final são discriminadas, justificadas, fundamentadas e vão à Comissão, à Quinta Comissão, para serem ou não aceites. Portanto, o nosso papel nesta fase final do orçamento é este, mas não fazemos qualquer tipo de avaliação de impacto orçamental no Orçamento de Estado. Não é a nós que nos cabe.
Esperemos que os nossos esclarecimentos estejam contribuído e estamos dispostos a responder a novas questões, portanto estejam à vontade.
Sim, eu tenho uma questão. Aliás, na realidade são duas questões. Eu sou Ângelo Filipe, sou assessor do secretário-geral para a área de inovação procedimental. E vou colocar duas questões que têm a ver com inovação e com a elaboração de processos. E o que nós estamos aqui hoje a falar é justamente do processo legislativo. Do ponto de vista da inovação, a minha questão prende-se com se existe, na vossa experiência, né, se vocês têm utilizado instrumentos tecnológicos, propriamente software, que apoie o processo legislativo. A nossa sugestão e a nossa visão é a utilização da engenharia jurídica, que a engenharia jurídica é um domínio que usa tecnologias de informação e agora também com a vertente de inteligência artificial, que apoia justamente o processo, que pode apoiar o processo legislativo. Esta é a primeira questão. Portanto, se existe alguma plataforma na vossa experiência fazendo recurso à engenharia jurídica para apoiar o processo legislativo. A segunda questão prende-se com a qualidade do produto. O processo legislativo deve ser um processo como qualquer outro processo, que tem um conjunto de passos, tem um início, passa por um conjunto de passos e depois chega ao final. Portanto, e neste caso, o final do processo legislativo é a produção de lei, que é o produto. A vossa experiência, o que é que diz a vossa experiência em termos da avaliação da qualidade do produto, neste caso, a lei. Portanto, a máquina que produz, a máquina legislativa produz leis e essas leis devem ter também a sua qualidade. E então, gostaria de saber, no processo legislativo, lógico que a qualidade do produto tem sempre a ver com a qualidade do funcionamento da máquina legislativa. Então, a avaliação da qualidade não só pode estar associada ao produto, mas também associada ao funcionamento interno, ou seja, funcionamento com qualidade, que depois impacta na qualidade do produto. Não sei se, por exemplo, existe algum instrumento normativo, como o caso das ISOs, a ISO 9000, da família 9001, que é um instrumento normativo, é um standard internacional que também apoia para a gestão da qualidade. Obrigado.
Bom, relativamente a esta segunda questão da qualidade do processo legislativo, o que é que eu posso... Como é que eu vou explicar isto? Bom, nós seguimos o processo legislativo da forma mais recomendada possível. O que não podemos esquecer nunca é que o processo legislativo não depende de competências técnicas ou da qualidade técnica na elaboração de um ato normativo. E depende de vontade política. E a vontade política às vezes é uma e outras vezes é outra. E é o que é. É a democracia a funcionar. Como o Luís deu um exemplo há pouco da criação de comissões técnicas independentes que colmatam num relatório com recomendações que muitas vezes não são seguidas. E, portanto, a questão da qualidade do processo legislativo é, nessa perspectiva, não se consegue avaliar. Consegue-se avaliar, sim, nesta perspectiva da formação que falamos, que é de uma avaliação sucessiva, em que o próprio ato normativo, no caso, vamos imaginar, a Assembleia da República aprova uma lei e é publicada, e essa própria lei prevê que uma avaliação num determinado período de tempo, como dei aqui o exemplo, uma lei que previa uma avaliação sucessiva no prazo de 5 anos. E aí sim pode dar-se o caso de se conseguir avaliar a qualidade, não diria do processo legislativo, mas diria do produto do processo legislativo. Quanto à inteligência artificial, enquanto Assembleia ainda não dispomos desses meios, mas já existe no Governo. O Luís vai explicar melhor esta parte. Obrigada.
Em termos de inovação e de incrementos para a boa condução dos trabalhos parlamentares, voltando à parte orçamental, a registar umas melhorias na plataforma de gestão de todo o processo, nomeadamente na gestão da entrada das propostas de alteração no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. Houve agora, recentemente, uma alteração na plataforma para facilitar, para ser mais perceptível, para agilizar todo esse processo, que é bastante intensivo e demorado e implica um grande corpo de funcionários e também depois uma grande dedicação por parte dos grupos parlamentares, estamos dos lados. Nota-se, a nível orçamental, o incremento nos últimos anos do número de propostas de alteração, um incremento muito significativo. Já estamos a passar as 1000 propostas de alteração num processo orçamental e cada ano incrementa, portanto implica um reforço e neste caso houve a necessidade de fazer melhorias na plataforma que gera o processo orçamental. No âmbito das ISOs, eu não sei se os colegas recordam-se do colega da Assembleia da República, o João Viegas. Ele conduziu o processo de introdução das ISOs, da ISO, nomeadamente neste âmbito da gestão da qualidade e da gestão do risco. Existe uma entidade própria da Assembleia da República, o Administrador de Segurança. Ele, na altura, foi ele que iniciou essas funções. Neste momento, ele já está aposentado. Mas foi ele que introduziu este processo das ISOs. Houve, com apoio de entidade externa, houve uma consultora que ainda costuma dar apoio, porque o processo da ISO não termina só com a implementação. É necessário, como devem ter conhecimento, depois realizar auditorias, acompanhamento, melhoramento, mas no fluxo de trabalho interno da Assembleia da República já está introduzidas, porque é mais que uma ISO, no âmbito da gestão dos processos internos. E, claro, o objetivo é promover a qualidade, a segurança e também, na época digital, cada vez mais estas preocupações, e como também falou muito bem da inteligência artificial, destas preocupações no âmbito da cibersegurança, garantir a fiabilidade da informação que é transmitida, cujo site, neste caso, o site da Assembleia da República não é pirateado, que a informação que está lá é fidedigna. Portanto, entramos aqui numa parte já mais tecnológica e informática. Mas sim, existem melhorias e existem incrementos. Estamos a falar de são progressos incrementais, passo a passo, e também de acordo com as práticas que têm sido seguidas por outros parlamentos. Portanto, nós, a Assembleia da República, como vocês, a Assembleia Nacional e os outros parlamentos, todos comunicamos, é por isso que fazemos estas reuniões, partilhamos esta informação para todos melhorarmos no dia-a-dia neste processo. No âmbito da inteligência artificial, têm ocorrido, por exemplo, conferências, seminários, os parlamentos têm partilhado experiências nesta temática. Concretamente, ainda não está implementado nenhum sistema, mas têm ocorrido discussões e debates, e os colegas, tanto a nível de informática como de departamentos específicos, têm também acompanhado o que se passa noutros países. No âmbito, por exemplo, da redação, atualmente, e isto é um processo, agora acaba por ser um processo de inteligência artificial, porque na redação já é possível obter por um sistema informático a transcrição das reuniões. E, claro, assim, a transcrição ocorre num algoritmo de inteligência artificial. Acabamos por, na prática, estamos a trabalhar já com um sistema de inteligência artificial quando estamos a fazer a transcrição, e que é uma ferramenta muito útil que acelera todo o trabalho no âmbito da redação, não só para o departamento específico da redação, mas também até nas comissões, quando precisamos de elaborar os nossos documentos e fazer atas, fazer relatórios, até de conferências e outros eventos. Portanto, é uma peça, uma ferramenta informática que já nos permite uma grande ajuda e acelerar a qualidade, e acelerar e melhorar a qualidade do nosso trabalho. Portanto, espero ter contribuído para o esclarecimento. Portanto, próximas questões.
Só fazer uma pergunta, não sei se conseguem perceber, ouvir. Dada a vossa experiência no ramo legislativo, eu gostaria que me fizessem perceber, é normal que um determinado diploma, depois da sua entrada em vigor, 3-4 meses depois já tenha necessidade de propostas de alterações? E se não, o que é que estaria na base disso, eventualmente?
Bom, eu acho que isto, na verdade, é bastante interessante, esta questão, porque estas alterações a diplomas que acabaram de entrar em vigor podem dever-se a dois motivos, na verdade. Um deles, mais palpável, é vontade política. Mudou, as circunstâncias mudaram, há necessidade de alterar. O outro é exatamente o que falamos na formação, uma falta de avaliação prévia. E aquilo que falávamos dos passos que devem seguir a avaliação prévia, não é? Portanto, identificação da questão que determina a necessidade de legislar, a determinação dos objetivos de uma política pública e como forma de resolver, as consultas públicas e privadas, a identificação das opções alternativas e a análise de cada uma dessas opções e, por fim, claro, a avaliação dos encargos administrativos para o Estado. Portanto, esta necessidade que me fala de um diploma que foi aprovado, entrou em vigor e 4 meses já precisa de ser alterado, pode ser o espelho da falta de avaliação prévia, ou seja, uma falta de avaliação da necessidade legiferante. E não significa que a necessidade não existe, significa que a avaliação não foi feita corretamente ou não seguiu todos os passos, porque provavelmente aquele diploma não teve em consideração todo este circuito que deve seguir uma avaliação prévia. Eu acho que é um bom exemplo de falta de avaliação prévia. Outro exemplo é a tal questão, a alteração das circunstâncias. Eu posso dar aqui um exemplo muito que aconteceu em Portugal, no Covid, e se calhar no mundo, houve uma necessidade de alterar diplomas mês após mês. Houve uma questão até, como vocês sabem, há uma regra que a Constituição impõe de não renovação de uma iniciativa na mesma sessão legislativa. Os motivos já os conhecem certamente, mas houve uma questão que até foi, na altura, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que justificou, admitiu uma iniciativa que não cumpria com esta não renovação de iniciativa rejeitada, porque houve uma alteração das circunstâncias. No caso, tinha a ver com... Tinha sido proposta uma iniciativa sobre a alteração do IVA na eletricidade e no gás, que tinha sido rejeitada. E, portanto, essa iniciativa não se podia renovar, ou melhor, o tema não se podia renovar na mesma sessão legislativa. Entretanto, o que é que aconteceu? Guerra na Ucrânia, e houve uma alteração, um disparo brutal no preço da energia, e houve, os partidos políticos apresentaram iniciativas com esta temática. E à luz da Constituição isso não seria possível, mas o Presidente da Assembleia da República, muito bem, tendo em conta a alteração das circunstâncias, admitiu. Portanto, estas alterações a diplomas que acabaram de entrar podem-se dever a inúmeras razões, pode-se dever a inúmeras razões e inúmeros motivos. No âmbito aqui desta formação, eu realço, de facto, há uma avaliação ex ante que não foi feita, ou que não foi concluída, ou que não seguiu os passos todos. Não sei se faz sentido e se responde à questão, mas posso tentar de esmiuçar um bocadinho mais, se for necessário.
Posso, só na continuação, por exemplo, no caso do Covid, e isto ocorreu nos trabalhos envolvidos na Comissão de Economia, os pequenos empresários, houve um diploma que foram esquecidos. Isso teve impactos. E claro que houve a rápida necessidade de corrigir. Por exemplo, esse é um caso concreto na continuação. Outra situação é no âmbito, na gestão do processo político e na necessidade de obter consensos, certos conceitos, com o intuito dos diplomas serem aprovados, não são devidamente aprofundados. E depois, na sua aplicação, criam dificuldades de interpretação. Isso é também algo que sucede.
Está esclarecido? Sim?
Sim, estou. Tirando as questões extraordinárias que podem surgir.
Como? Peço desculpa, não estamos a ouvir muito bem, desculpa.
Consegue-me ouvir agora?
Sim. Obrigada.
Pois, dizia que tirando as questões extraordinárias que podem surgir, na verdade, a segunda opção é a mais aplicável, é a falta de uma avaliação ex ante para que tal suceda. E também não se aplica aqui a questão de alteração no processo político, não. Mas percebi.
Podia só fazer o favor de repetir, só para esclarecer melhor a questão.
Está percebido. Conseguem me ouvir agora?
Sim. Sim, claro que sim. Okay. Mais alguma questão? Tem mais alguma questão a fazer?
Não, obrigado.
Está tudo? Sim? Então.
Outros.
Não havendo mais questões? Damos por terminada a formação?
Penso que sim. Por aqui já não há questões. Eu vou dar a palavra ao Dr. Iaba Alberto.
De qualquer forma, só para deixar aqui uma pequena nota, que têm os nossos e-mails. Nós depois também, se precisarem, podemos enviar esta apresentação. E no final têm os nossos e-mails para onde nos podem dirigir as questões que entenderem.